Semana passado, presente. Ditadura e democracia.
Há um consenso atual entre historiadores de chamar a ditadura após o golpe de 64 de civil-militar. Isso porque diversos estudos e documentos revelados recentemente apontam que o apoio ao golpe e à ditadura contou com o suporte de setores civis organizados, como o dos grandes empresários por meio da Fiesp e das empreiteiras. O professor de História da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Pedro Campos, que estudou a atuação das empreiteiras e empresários no governo militar, falou que o apoio ao golpe contra João Goulart trouxe as empreiteiras para o centro do poder, que acabaram favorecidas em muitas políticas públicas.
As empreiteiras, ao lado de outras empresas privadas, vão atuar justamente no sentido, né, de derrubar mesmo o Django e o seu governo. E quando chega o golpe de 64, e é implementada a ditadura, elas chegam ao poder, junto com outros grupos econômicos. E atuam diretamente, durante a ditadura, sendo muito favorecidas pelas políticas estatais daquele período, né? Com grandes dotações orçamentárias, grandes projetos de rodovias, hidrelétricas, metrôs, de grandes projetos que foram implementados nesse período.
Os grandes empresários brasileiros ditaram as políticas econômicas deste período. Isso é marcado pela nomeação de Delfim Neto para o Ministério da Fazenda a partir de 67. Sob sua gestão, a ditadura militar conseguiu o que chamam de milagre econômico, o crescimento econômico impulsionado pelo investimento em grandes obras, como rodovias, hidrelétricas e outras obras de infraestrutura. No entanto, economista e professor visitante da Universidade de Colômbia, Marcelo Medeiros, discorda do uso desse termo, milagre econômico. Para ele, esse crescimento foi desigual, com os mais ricos sendo mais beneficiados nesse processo.
Primeiro, o termo milagre é um termo de propaganda, é um termo incorreto para esse período. Na verdade, ele é um resultado esperado de uma política que foi adotada, investimentos pesados baseados em endividamento. A distribuição do crescimento nesse período dos anos 60 e 70, vamos dizer, terminou em 74, então ela foi extremamente concentrada. O que acontece é que esse crescimento foi bom para as pessoas mais ricas, eles se apropriaram da maior parte de toda a renda da economia crescendo, e ele não foi bom para o meio da distribuição, para a grande parte da distribuição. Ele também foi bom para as pessoas muito mais pobres.
Além disso, cabe lembrar que o aparato militar empresarial sufocou as mobilizações dos trabalhadores por direitos, o que representou no período perdas salariais e aumento no número de acidentes de trabalho, como explicou o professor Pedro Campos.
Ele perde, a porcentagem de IES, 41% do seu valor real, do seu poder de compra, entre 64 e 74, ou melhor, a gente perde quase metade do valor salarial em 10 anos após o golpe de 64. A redução dos gastos dos empresários com itens de segurança no ambiente de trabalho, isso associado a todo o pico econômico nesse período, faz com que a gente tenha uma elevação significativa de acidentes de trabalho durante a ditadura. O Brasil vai se tornar recordista internacional nessa estatística. A gente tem, durante toda a ditadura, mais de 60 mil operários que morrem.
Dentre essas 60 mil mortes de trabalhadores no período, o professor Pedro Campos ainda destacou aquelas ocorridas nas grandes obras promovidas pela ditadura. Na construção da ponte Rio-Niterói, segundo dados oficiais, foram registradas mortes de 35 trabalhadores. E nas obras da hidrelétrica de Tucuruí, 197 trabalhadores faleceram em virtude de acidentes de trabalho. Com produção de Beatriz Evaristo, colaboração de Salete Nunes, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.